Bezat Hashem, Daf Nun Vav, Amud Alef, na terceira linha, começando uma nova Mishnah. Até agora, comentamos sobre os casos onde um animal mamífero se torna uma treifa. Fala a Mishnah, Ve'elu treifot ba'of. Estes são os casos, vão ser citados a seguir, nos quais uma ave, mesmo que passa o procedimento da Shechitá, já que ela tem uma falha, um defeito físico nos seus órgãos internos, o animal é considerado uma treifá. Ou a ave, no caso, é considerada uma treifá. Então, cita a Mishnah. Mekuvat aveshet. Se o esôfago está furado, a ave é considerada uma treifá. É assim também psukat agargeret. Se a traqueia está rompida. Ikta chulda alrusha makom sheoseh ota treifá. Assim também, se um animal, parecido com uma ratazana, mordeu a ave na cabeça, no local onde o ave se torna uma treifá, ou seja, um local onde o dente do predador vai perfurar o crânio e pode chegar a perfurar as membranas que envolvem o cérebro. E que, a curquevar, se a moela, que é na verdade o estômago da ave, se furou, o animal é uma, a ave é uma treifá, nikvua daqui, e assim também, se o intestino foi furado, nafla le'ur venit hamru bnei me'a, assim também a ave é considerada uma treifá, caso a ave caiu no fogo, ou seja, caiu num local quente, o calor, em certos casos, afeta os órgãos internos da ave, então eles podem mudar um pouco de textura e mudar de cor. E meruquim, se eles se tornam esverdeados, psulim, a ave é uma psulá porque é uma treifá. E madumim, kshirim, se eles estão avermelhados, o animal é caché. E assim também, fala a Mishnah, derassá, se uma pessoa pisou em cima da ave, vetreifá, bakotel, ou que ela foi jogada no muro, numa parede, ou rechinitetabema, ou que um outro animal pisoteou ela, mefarqueset, e ela está meia tonta por causa deste impacto, então a ave, depois destes traumas, não está conseguindo andar direito, então o animal é considerado uma treifá, porque a gente tem uma dúvida nesses três casos que talvez ela se tornou uma treifá por causa do impacto. Porém, se a pessoa esperou 24 horas depois do impacto e o animal não morre, e aí a pessoa faz chutar na ave, o ave é kasher e não é considerado uma treifá, uma vez que conseguiu continuar vivo por 24 horas. Vimos então que se a ave foi mordida por um predador, como uma huldá, foi citada uma ratazana na Mishnah, a gente tem a suspeita que talvez o dente do predador furou os membros que envolvem, as membranas que envolvem o cérebro. A gente já viu, com relação aos animais mamíferos, que se a membrana, cromomor, a membrana que envolve o cérebro é furada, o animal é considerado uma treifá. Vimos também que existem duas membranas. Uma membrana mais interna, perto do cérebro, que é mais fina. Existe uma membrana mais grossa, que é mais colada ao crânio. Rav Shmuel Velevi. O Rav e o Shmuel Velevi da Abrei, os três diziam como é que a gente deve fazer o teste para checar se realmente a ave se tornou uma treifá através da mordida da ratazana. Machnis yado lifnim, o modek mevatvetz veole treifá, vim lav kshira. O teste é o seguinte: a pessoa põe o dedo por dentro da boca da galinha, depois da shechitá, e aperta o céu da boca, ou mais para trás um pouco, para o lado da garganta. Isso faz uma pressão sobre o cérebro da galinha. Sendo assim, se, de fato, a mordida da ratazana fez um furo, Então a gente vai poder ver a massa cerebral saindo por esse buraco. Porém, se a gente faz essa movimentação, aperta com o dedo lá dentro e não sai nada, isso indica que a membrana que envolve o cérebro ainda está inteira. Assim disseram Rav, o Shmuel e o Levi. Pergunta a Gemara como é que pode ser. Hanicha lemad yamar adman kiv krama tata. Isso é uma lei que dá para ser compreendida segundo aquela opinião que vimos. A opinião diz que precisa, o animal só vai tetrifar caso as duas camadas, as duas membranas se furarem. Somente nesse caso o animal vai tetrifar. Então realmente podemos fazer esse teste. A gente aperta com o dedo e se a massa cerebral não sai para fora, é um sinal que as membranas estão inteiras. Eila, lemanya mar in kiv ila, afal gavdu in kiv tata, nechos dilma ila in kiv tata lo in kiv. Porém, segundo a opinião, a outra opinião que vimos, que basta a membrana exterior se romper, o animal já é considerado uma treifá, mesmo que a membrana de dentro ainda está intacta. Segundo essa opinião, como é que disseram o Rav, o Shmuel e o Levi, que pode-se fazer esse teste? Mesmo que a gente vá apertar e o cérebro não vai sair pelo buraco, mesmo assim, pode ser que o cérebro não saiu por causa da membrana interna, a membrana menor que segura o cérebro. Mas isso não pode nos afirmar que a membrana exterior não foi furada. E segundo essa segunda opinião, se a membrana exterior está furada, o animal é uma treifá. Responde a Gemara, esse teste sim pode averiguar isso, porque a membrana interior é tão fina, é tão frágil, que através deste movimento que faz uma pressão no cérebro, a membrana interior iria se rasgar. Se ela é a única que está inteira, ela ia acabar se rompendo. E por isso, uma vez que a gente faz esse movimento e o cérebro não sai por um buraco, isso indica que as duas membranas não foram furadas. Porque se a de cima tivesse furada, a de baixo iria se rasgar. Amar Zeiri, diz o Zeiri, en blika le chuldá me preenche gené adakot. Se o animal foi atacado por uma chuldá, por uma ratazana, já que os dentes desse bicho são muito finos, então, o furo que é criado também é muito fino. E neste caso, não temos como fazer o teste para averiguar se de fato as membranas foram furadas. Pergunta Agmará, Vichirea da Kot, Maihavi, qual que é o problema? Mesmo que o furo criado é muito fino, mesmo assim, através do teste que é feito com o dedo, a massa cerebral vai sair para fora. O argumento do Zeiri é o seguinte: já que os dentes deste animal, da Hurdá, são finos e tortos, ou seja, eles têm uma forma mais arredondada, então, quando eles fazem o furo, eles fazem o furo no crânio em um certo lugar, o furo na membrana um pouco mais para o lado e na segunda membrana um pouco mais para o lado ainda. De maneira que os furos não estão um na frente do outro, já que o dente tem uma forma arredondada. E por isso, não serve fazer este teste que dissemos, porque já que os buracos não estão um na frente do outro, pode ser que a massa cerebral não vai sair para fora. Assim disse o Zeiri numa primeira instância. Porém, que Sali Klinerharga, quando o Zeiri viajou da terra da Babilônia para a terra de Israel, Shalachleu, ele enviou uma mensagem para o seu Beit HaMidrash dizendo: Dvarim shamarti lifnechem ta'utem be'adi. O ensinamento que eu tinha dito para vocês, ele está errado. Eu errei. Pode-se fazer o teste mesmo no caso que a ave foi atacada por uma chuldá. Bram kach amru mishmei derbshum melakish. O que sim devemos saber é o que disse o Rebshum melakish, o Resh Lakish: Botkim lechuldá bayad, avalo bemasmer. Que a maneira correta de fazer o teste, no caso uma ave foi atacada por uma chuldá, é o seguinte: a gente, depois da shkitá, corta, quebra a caixa craniana, de maneira que a gente chega onde está o cérebro com suas membranas, e aí a gente passa o dedo de uma maneira suave. E aí a gente vai sentir com o dedo um furo, se ele é existente. Esta que é a maneira que deve fazer um teste numa ave que foi atacada por uma ruda. Então a gente vai passar o dedo no local mais ou menos onde foi a mordida e vai procurar algum furo na membrana cerebral. Finaliza o Rishakish e diz: esse teste pode ser feito com a mão, mas não deve ser feito com um prego. Existiam aqueles que pegavam um prego ou uma agulha e passavam ele na membrana cerebral. O prego, a agulha, eles têm a possibilidade de fazer uma verificação bem mais meticulosa. E o nível de percepção, quando a gente passa o prego, é muito maior para a gente verificar se tem lá um buraco. Mesmo assim, fala isso aqui, que não deve se fazer esse teste através de um prego. E o motivo é que temos a suspeita que, sem querer, a gente vai acabar furando a membrana cerebral com este prego. E aí vai surgir a dúvida se este buraco que a gente está vendo foi feito agora ou se ele já era existente antes. Para que não aconteça, para a gente que não entre numa situação dessa, diz o Reish Lakish, deve-se fazer o teste com a mão e não através de um prego. Já o Rebbe Hanan diz: Ave Masmer, pode-se fazer o teste até mesmo com um prego. Fala Agmará, Bepruta de Rebbe Yossi, Rebbe Yudav Rebbe Nechemia. Essa discussão do Reish Lakish e Rebbe Yohanan, na verdade, é paralela à discussão do Rebbe Yudah com Rebbe Nechemia. Had Badik Beyada, um destes dois sábios fazia o teste com o dedo, com a mão. Had Badik Bemarta, e outro fazia a questão de fazer o teste através de um prego. De maneira que a verificação vai ser mais meticulosa. Made Badik Beyada Amar Lele Madik Bemarta, o primeiro sábio que costumava fazer essa verificação com a mão, disse ao outro: Israel, por que você se comporta dessa maneira e faz o teste com o prego? Você instrui as pessoas de fazer esse teste com o prego. Isso acaba desperdiçando o dinheiro das pessoas, porque às vezes a gente vai fazer o furo sem querer, e aí surge aquela questão, não vai estar claro se o furo foi feito agora ou antes. E assim também, Amar le manebade que me marta le manemak el beada. Aquele sábio que verificava com o prego argumentava contra aquele que fazia o teste com a mão. O teste com o prego é muito mais seguro, muito mais meticuloso. Até quando você instrui as pessoas de fazer o teste com a mão e deixa as pessoas comerem uma nevelá? Pergunta a Mara Nevelot, vê a Shkutá. O animal não é considerado uma nevelá? Uma vez que a gente fez a Shkutá da maneira certa, ela tem foto. Chama Nikev Krumshemor. Não, o argumento era que ele está permitindo as pessoas de comer uma terifá, porque o teste com a mão, ele não é convicto, às vezes pode acabar escapando um pequeno buraco que a gente não percebe, e por isso argumentava o segundo, que deve se fazer o teste justamente com um prego. Fala Gmará, se está em review ou debate que beiada. Podemos concluir da Braita a seguir que o Rebbe Yudah é aquele sábio que costumava fazer o teste com a mão e não com um prego. Detalhe, assim como a gente vê na Braita. Diz a Braita: Rebbe Shimon ben Elazar Omer, fala Rebbe Shimon ben Elazar, Rebbe Shimon ben Elazar, Rebbe Shimon ben Elazar, Budkim lechundah bayad, avalo bemasmer. Deve-se fazer o teste numa ave que foi atacada por uma chundah através do dedo da mão, e não através de um prego. Continua a Braita. Basta o crânio estar rompido, o animal já é uma trifá, mesmo que a membrana não se rasgou. Já vamos explicar isso. Tistayen. Respondeu agora, realmente, essa Braita é uma prova que o Rebbe Yudah sustenta que o teste deve ser feito com a mão. E a Gemara agora passa a explicar as palavras dessa Braita. Hagufa Kasha. A princípio temos uma contradição interna nas próprias palavras da Braita. Amarta Bodkim Lechuldaba Yadava Lobe Masmer Alma Itleib Dikuta. Quando a Braita disse que deve-se fazer o teste com uma mão e então verificar se a membrana cerebral da ave foi furada, ou seja, mesmo que o dente furou o crânio da ave, mesmo assim, enquanto as membranas não foram atingidas, a ave ainda é kasher. E por isso a gente faz o teste para ver se as membranas estão intactas. Porém, a Braita continua e diz que se o crânio foi furado, isso já é o bastante para que o animal seja chamado de uma terifá, mesmo que a membrana está inteira. Então, não tem o que fazer o teste para ver se o crânio já está furado. Responde a Gemara realmente. A primeira frase da Braita se trata de uma ave comum, enquanto a segunda frase da Braita se refere às aves que moram nas águas. Aves aquáticas. Quer dizer, aves que nadam na água, quer dizer, como patos, etc. Roir velen cru, já que essas aves não têm a membrana cerebral, o cérebro não é envolvido pela membrana, e por isso, se o crânio foi furado, o animal já é uma trifa. Então, como é que você diz que eles não têm a membrana? A gente pode ver que mesmo essas aves também têm essa membrana cerebral. Não, o argumento é o seguinte: mesmo que eles tenham a membrana, mas a membrana cerebral dessas aves, as aves aquáticas, são muito, é uma membrana muito mole. O que protege o cérebro é o crânio, e se o crânio foi perfurado, essas aves já são consideradas uma trifa, já com as aves, com relação às aves comuns. Mesmo que o crânio foi furado, enquanto a membrana ainda está inteira, o animal não é uma trifa. Amarei Rav Nachman e Ravanan, diz o Rav Nachman para o Ravanan, Mar Amar Shmuel Badik Beyada. O Senhor disse no nome do Shmuel que ele fazia o teste na membrana do cérebro com a mão. O Marcher, e se ele não sentia com a mão que existia um furo na membrana, ele dizia para o animal Kasher. Veuna Havina Mar Rav Badik Beyada, assim também diz o Ravuna no nome do Rav, que ele fazia o teste através da mão, e já dizia que o animal é kasher, se a membrana está intacta, então, o animal é kasher. Como é que pode ser? Vê a Tani Levi. Olha só a braita que foi dita pelo Levi. Todos os casos que vimos na primeira Mishnah, nos quais um animal é considerado treifá, as mesmas leis são válidas também com relação às aves. Porém, existe um caso onde uma ave é treifá, mesmo que um animal maior não é uma treifá, que é o caso justamente do crânio que foi perfurado, mesmo que a membrana cerebral não se furou, a ave é uma treifá. Então, como é que o Rav e o Shmuel, eles faziam a verificação na membrana cerebral? E se a membrana estava intacta, eles diziam que o animal é kasher. A princípio, uma vez que o crânio foi perfurado, o animal já é taref. A Marla respondeu o outro, a Ube Ofshermaim, Hoil Velen Krum. Essa braita dita pelo Levi se refere às aves que moram nas águas, com relação a essas aves, já que elas não têm a membrana cerebral. Então, se o crânio se é furado, já é considerado uma taref. Logo pergunta com a Maria no Cruz, como é que você diz que eles não têm a membrana? A gente vê, quando a gente corta o corpo deles, que eles têm essa membrana. Como dissemos acima, a explicação é que já que a membrana é muito fina, se o cérebro, se o crânio se fura, eles são considerados uma treifa. Conta a Maria. Uma galinha que estava na casa de Rav Hana, e tinha um problema com relação a essa ave, e ela foi enviada perante Rav Matna. Qual que era o caso? Uma ratazana, algo parecido, atacou a ave, o crânio foi furado, porém, a membrana do cérebro estava intacta. Veachra. E o Rav Matna disse que o animal é kasher. Amar lei. Perguntou o Rav Hana, como é que pode ser? Veatani Levi. Nós aprendemos a braita que foi dita pelo Levi. Trifote manu kamim makenegdam be'of. Todos os casos onde o animal é começado a trifar, assim também a ave é começado a trifar. E tem o lehem be'of, nishbara etra, forpisham mikav grum shalmoach. E existe um caso onde a ave é considerada trifar, mesmo que o animal maior não é considerado trifar, que é o caso no qual o cano foi perfurado, mesmo que a membrana está intacta. Então, como é que você diz que a ave é kasher nesse caso? Amar respondeu Rav Matna, Hatam Beof Shermai, Oil Veeno Krum. Essa braita, dita pelo Levi, se refere às aves que moram nas águas, já que as aves das águas não têm membrana cerebral. Então, se o crânio foi furado, elas são consideradas trifa. Eloclum sagratar. Novamente pergunta a Gmará. A gente vê que as aves têm a membrana cerebral. Ela é imóvel de crumora. Responde novamente a Gmará, já que a membrana é muito fina. Então, o crânio que protege o cérebro, e se o crânio foi perfurado, mesmo que a membrana está inteira, o animal é considerado uma trifa. A Gmará traz mais algumas opiniões de como devemos fazer a verificação da membrana cerebral. Rav Shizvi Badik Beshimsha. Rav Shizvi costumava pegar a membrana que envolve o cérebro e pôr ela perante o sol, de maneira que vai ser fácil de perceber se existe um furo. Rav Eimar Badik Bemaya. O Rav Eimar costumava fazer o seguinte. Depois da Shkita, ele pegava a cabeça da galinha, retirava o cérebro pelo lado do pescoço, e aí jogava água. Se a água saía pelo furo, isso indicava que existe um furo. E se a água não saía, isso indicava que as membranas não se romperam. Ravacha Bariakov, já o costume de Ravacha Bariakov, era Badik Begila de Hita. Ele fazia um teste com um grão de trigo, parecido com o teste de passar a agulha, como vimos acima. Amarav Shizvi, disse Rav Shizvi, Hanei Avzei Didan Ke Ofshermai Damei. Os patos que nós conhecemos, diz Rav Shizvi, eles recebem a lei daquelas aves que moram nas águas, e por isso, se o crânio foi perfurado, mesmo que as membranas cerebrais ainda estão intactas, mesmo assim o animal é considerado uma trifa. Na Flala Ur, vimos na Mishnah que se a galinha caiu, ficou num lugar aquecido, isso afetou os seus membros internos, eles mudam de cor, o animal, a ave é uma tarefa. Ama Rav Yochanan Meshur Rav Yosef Ben Yoshua, diz Rav Yochanan o nome de Rav Yosef Ben Yoshua, Shur, Yerukutar Keshur Nekuvata. A medida que deve mudar de cor para que o animal seja considerado uma tarefa é a mesma medida no qual esses órgãos devem ser furados. Manikuvatar Memashu, assim como um pequeno furo, um furo mínimo, nos órgãos internos já implicam nisso que o animal é considerado uma treifá. Afrekutar Memashu, assim também, se eles mudam de cor, mesmo num pequeno ponto, por causa do calor, por causa da queimadura, eles já são considerados treifá. Vai, Meneira Biosef, Meneira Bioshua Ben Levi. Perguntou o Rabi Yosef, filho do Rabi Yosef Ben Levi, para o Rabi Yosef Ben Levi, Horiká Kaved Keneged Bnei Me'ai Mal. Como é que vai ficar a lei se o fígado ficou com um tom esverdeado do lado onde o fígado se encosta com o intestino? Como é que fica a lei nesse caso? Amar lei treifá. Respondeu o Rabi Yosef Ben Levi que o animal é uma trifa. Perguntou o filho então para o seu pai, Veloyehe ela nitla. Mesmo se o fígado todo foi retirado, vimos que o animal é caché. Então, mesmo que ele está com um tom esverdeado, o animal também deve ser caché. Amar Rava, explicou Rava, Keivan Shorika Kaved, Kenega Benimeaim, Beaduash Naflara Ur, Venit Kamru Benimeaim, Betrifa. A explicação é a seguinte: se nessa região onde o fígado encosta no intestino, o fígado mudou de cor por causa da queimadura, isso é uma indicação que também o intestino, naquele ponto, também foi danificado, e por isso o animal vai triunfar. Não por causa do fígado, e sim porque a gente conclui que também o intestino foi danificado. Conta Agmará. Rebushobelevi tinha uma certa ave que ele estava com uma dúvida se a ave é uma trefa ou não. Shalom Kamei Rebrazar Akfar Berebi. Ele enviou a ave para Rebrazar Akfar Berebi, que era um dos maiores sábios da época. Amarlei Yerukin Havu Veakshri. Ele disse: olha, o intestino está esverdeado e por isso o animal é caché. Pergunta agora como é que pode ser? Vai entrar no Yerukin Psulim. Vimos na nossa Mishnah que se os órgãos estão esverdeados, isso é um sinal que eles foram danificados pelo calor e o animal é uma trefa. Responde Agmará: lembro Yerukin Psulim, era Bekurkevar, Belema Bekavet. A Mishnah diz o seguinte: os órgãos que geralmente têm um tom avermelhado, como o estômago, o fígado e o coração, se eles agora mudaram de cor e agora estão esverdeados, eles são considerados uma trefa. Porém, o intestino do animal sempre tem um tom esverdeado e essa é a cor natural dele, e por isso o animal não é considerado uma trefa nesse caso. Tanya Namiyahi, assim também vemos no Abraita, fala Abraita, Be'elu Bnei Me'ayim Amru, a regra que foi dita que se os órgãos tomam um tom esverdeado, o animal é considerado uma treifá. Isso se refere ao curkivar, ao estômago, que é chamado hoje de moela, Balevo Bekavê do coração e o fígado. Rebitzchak Ben Yosef, contra Agmará, que uma vez Rebitzchak Ben Yosef, falei a outra, Megola Shadar Kamed Rebavá. Ele estava com uma dúvida com relação a uma ave e ele enviou para o Rebaval. Veamale, respondeu Rebaval, Adumim Avu Vetrifá. Os órgãos estão esvermelhados e por isso a ave é uma trifá. Pergunta agora como é que pode ser. Vai na entrada Adumim Ksherim. A Mishnah disse que se os órgãos estão envermelhados, o animal é caché. Amarlei, respondeu o sábio, Adumim Sheoriku, Veru Kim Sheodim Vetrifá. Os órgãos que naturalmente são vermelhos, se eles ficam com um tom esverdeado, isso, o animal, a ave é uma trefá, porque isso indica que os órgãos foram danificados. Assim também, os órgãos que geralmente são esverdeados, e agora eles estão com um tom avermelhado, isso indica que eles foram danificados. E por isso também nesse caso, o animal é uma trefá. E a regra que foi dita na nossa Mishnah, que se os órgãos estão com um tom avermelhado, eles são kasher. Isso foi dito com relação ao levo, coração, porque vara, moela, vekavê e o fígado. Porém, com relação aos intestinos, que eles sempre são esverdeados, se eles estão verdes, o animal é kasher, e a ave só vai se trefar caso eles mudam de cor para avermelhados. Amar Shmuel Bar Chia, fala Shmuel Bar Chia no nome de Rav Mani. Adumim Sheoriku, qual é que fica a lei se os órgãos internos eram vermelhos e eles agora estão com um tom esverdeado? Vesharkan Vechazru Vedimo. E depois de cozinhar os órgãos, eles voltam a ficar com um tom vermelho. Como é que a lei é? Ksherim. Que nesse caso a ave é kasher. Maitaima, e o motivo é Kutra Aelbehu. O motivo que eles estavam com a cor esverdeada ou acinzentada é por causa que eles absorveram a fumaça. Isso causou que eles estão com essa cor diferente. Mas uma vez que a gente cozinha, eles voltam à cor original. Isso indica que os órgãos não foram de verdade danificados. E por isso a ave não é considerada uma trifa. Amar Avraham Maritzak. Fala Avraham Maritzak. Af Anan no mar. Assim também podemos concluir. Adumim. Xelohoriku, Vesharkar Vehoriku, Treifá. Se a gente pega um órgão interno da galinha e ele está avermelhado, assim como a cor original, e depois de cozinhar, ele muda de cor e fica esverdeado. Nesse caso, a gente vai concluir que a galinha é Taref. Maitaima, Iglei, Barataio. Porque através de cozinhar, a gente descobriu a vergonha, descobriu o segredo, ou seja, a gente descobriu que sim, o órgão se danificou. Amar Ravashi, fala Ravashi então. Ilkar, lolechol inish, ela mechalka. Então, só é permitido comer carne cozida, Porque só depois de cozinhar a gente vai ter certeza que o animal não é uma trifa. Porque talvez na hora de cozinhar, os órgãos internos vão mudar de cor. Então não podemos comer antes de cozinhar. Porque talvez, cozinhando, vamos descobrir que se trata de uma trifa. Fala com o Maraveloi. Não, a lei não fica assim, porque a Razukeriu está uma marxiquinan. Se o animal, aparentemente, é kasher, na dúvida, a gente não vai vir e dizer que talvez o animal não é kasher. Não, a gente não levanta dúvidas especiais se não temos um motivo para fazer isso. Somente se a gente está vendo um problema, então a gente deve desconfiar. Mas se a gente vê que, a princípio, o órgão está com sua cor natural, a gente não deve desconfiar. É, vimos no fim da nossa Mishnah que se a pessoa pisou ou a galinha foi jogada na parede ou que algum outro animal pisoteou a ave, o animal é uma trifá. Porém, se ele continuou vivendo por 24 horas, isso indica que o animal está sadio. Amar Rebrezer Ben Antignus, diz Rebrezer Ben Antignus, Mishum, no nome de Rebrezer Ben Anai, Achazu Vachazu, Tzichab Nikai. Em qualquer caso, mesmo depois de esperar 24 horas, a gente faz a Shkita, mas depois da Shkita a gente vai ter que verificar todos os órgãos internos da ave para checar se realmente eles não foram verificados. Em continuação, da Mishnah anterior fala a próxima Mishnah, Ve'elu Kesherot Ba'ov. Estes são os casos com relação às aves, onde o animal é considerado kasher e não é uma trifa. Nikva Gergeret, se a traqueia tem um furo pequeno, o animal não ave, não é uma trifa, ou Shenizdeká, ou que ela se rachou no comprido, de cumprir no comprimento, Ikta Hulda al-Roshav Makom Sheino Ose Ota Trifa, ou se um predador atacou a ave num local onde não torna a ave uma trifa, então não mordeu, o predador não mordeu no local do cérebro, e sim em um outro local. Nikev Hazefek, se o papo da ave se furou, quando digo o papo, não é o papo que a gente vê pro lado de fora, e sim é um órgão interno que é chamado de papo. O esôfago da ave, da maioria das aves, é formado da seguinte maneira: a galinha, por exemplo, come pela boca, a comida segue pelo tubo chamado esôfago, e aí, no fim do pescoço, tem lá uma bolsa chamada papo, zefik em hebraico. Nesta bolsa, a comida passa um primeiro processo de digestão, depois a comida continua para um outro membro, depois para a congelação do estômago, que hoje em dia é chamado de moela. Então, se é a primeira bolsa, o zefek, o papo, está furado, a ave é kasher. Rebi Omer, diz o Rebi, afilo nitar, mesmo se o papo foi retirado da ave, a ave ainda é kasher, segundo Rebi Uda. Já que Rabin dizem que não, somente se o papo está furado, mas se ele está ausente, a ave não é kasher. Yatsub Neimea Velonikvu, se o intestino da ave foi retirado, a ave é kasher, contanto que eles não foram furados. Nishtabruga Pea, se as asas se quebraram. Nishtabruga Glea, se os pés se quebraram, também nesse caso a ave é kasher. Nimretuk Nafea, e assim também, se as asas foram arrancadas, a ave foi depenada, o ave kasher. Rebiuda Omer, Rebiuda diz, imitlar no tzapsula. Se a gente arranca as penas da asa, as penas maiores, então a ave kasher. Porém, as penas menores, que são parecidas com uma lã, que são as penas do corpo, que envolvem o corpo do animal, nesse caso diz Rebiuda, que o animal se torna uma trifa. Tadrabanan, dizem nossos sábios na Braita. Mas se Reb Simai, uma vez aconteceu um episódio com o Reb Simai e com o Reb Sadok, eles estavam viajando para a cidade de Lud, estavam vindo do norte da terra de Israel, para fazer Ibur Shana, quando o Bedin decide que o ano vai ter um mês a mais. No caminho, o Shavtu Beono, eles passaram o Shabat na cidade de Ono, que era mais para o norte da cidade de Lut. Veoru Betarpachat, Kereb Bezefet. E veio um caso com relação a um animal mamífero, que o útero da vaca, vamos dizer, ou da ovelha, foi retirado. Eles disseram que a lei, no caso deste animal cujo ventre foi tirado, Kereb Bezefek, assim como disse o Rebbe com relação ao Zefek. O Rebbe disse na nossa Mishnah que se o Zefek, o papo da ave, foi retirado, a ave é kasher. Foi isso que eles disseram, então. E Baileu, agora pergunta, vamos esclarecer o que foi dito. Horu betarpachat leissura Kereb Bezefek leetera. Será que eles disseram, então, duas leis? Em primeiro lugar, eles disseram que um animal mamífero cujo útero foi tirado, o animal é kasher. Assim também eles disseram, como o Rebbe, que uma ave cujo papo foi tirado, a ave é kasher. Então eles disseram duas coisas. Nos dois casos, o animal é kasher. O Dilma, ou talvez, o que eles disseram foi outra coisa. Horu betarpachat leeteira Kereb Bezefek. Fala Kereb Bezefek, não se viram, não. Eles disseram que o caso, a lei, do caso do animal cujo útero foi retirado, é, a lei é, assim como disse o Rebbe com relação ao Zefek, que o animal é kasher, assim também no caso do útero, o animal é kasher. Porém, eles não disseram que a lei fica como o Rebbe no caso do Zefek. Ou seja, segundo essa segunda explicação, eles disseram que o animal é kasher caso o útero foi tirado, mas caso o papo foi retirado da ave, eles não dizem que o animal é kasher. Eles falam que, assim como o Rebbe Yehuda sustenta que se o papo foi retirado da ave, o animal é kasher, assim também eles sustentam que se o útero foi tirado da ovelha ou da vaca, o animal é kasher. Mas eles sustentam que no caso da ave, a ave não é kasher. Teiko, fala Gumará, não temos uma resposta para essa questão, isso fica em aberto. Amar Rabba, diz o Rabba, e tem uma outra versão, fala que quem disse foi o Rabbi Yoshua Ben Levi. Gagosha Zefek Nidom Keveshet. A parte de cima desta bolsa do papo, onde ela se liga com o esôfago. Então a lei é como a lei do esôfago, assim como em relação ao esôfago, um pequeno furo já torna a ave uma trifá, assim também a parte de cima do papo, parte de cima da bolsa onde se liga com o esôfago, também um pequeno furo já torna a ave uma trifá. Reiha, onde exatamente é que começa essa parte? Amar Rabibi Barabai, responde Rabibi Barabai, kol shenintach imo. Enquanto a forma do tecido é a forma da própria bolsa, então esse é considerado o zefek, o papo, e por isso um pequeno furo não torna a ave uma trifá. Já onde a forma começa a se modificar, ou seja, mesmo que a gente está no próprio papo, no próprio zefek, porém já começa a ficar mais torto, tomando o formato do esôfago, nessa região já é considerado que faz parte do esôfago, e um pequeno furo já torna a ave uma trifa. E a sublimeia, vimos na nossa Mishnah que até mesmo se o intestino foi retirado da ave, o animal é kasher. Amar Reb Shmuel Bar Ravitzak, diz Reb Shmuel Bar Ravitzak, é o seguinte: se o estômago, os intestinos foram tirados, a ave é kasher. Porém, se eles foram postos novamente para dentro do corpo da ave, então, Loshano ela chamou Iperbae. Avali Iperbae é trifa. Então a lei diz que somente se eles foram postos exatamente na mesma posição. Porém, se eles foram postos em outra posição, a ave é uma trifa. Como nós sabemos, o intestino é um órgão tubular, é como se fosse uma mangueira bem comprida. Pode chegar às vezes até metros de comprimento, dependendo do animal. Então, ele fica dentro do corpo do animal todo enrolado. Então, ele deve ser posto para dentro exatamente da mesma forma. Não tem como esticar ele e enrolar novamente de uma outra forma e pôr para dentro. Não tem como fazer isso. Tem que pôr de volta exatamente na mesma posição onde como ele estava enrolado. Se isso não foi feito, então o animal vai atrifar, porque os intestinos vão acabar apodrecendo e o animal vai acabar morrendo. Dichtiv, aprendemos isso do Pasuk. E do Pasuk, Deus criou o homem, e baseou, ou seja, fez uma certa base para o corpo do homem. Melamed, isso nos ensina, Deus fez uma certa base dentro do corpo humano de todos os órgãos. Cada órgão tem exatamente o seu local onde ele se encaixa entre um e o outro. Se a pessoa tirou o órgão desta posição exata, a pessoa pode acabar falecendo. E assim também com relação à ave. Talha, diz a Braita, o que aprendemos deste pasuk citado acima? Kracha de Kulabi. Este pasuk se refere não a uma pessoa singular, e sim a todo o povo como um só todo. Então diz o pasuk que Deus fez o povo de Israel como uma grande metrópole, uma grande cidade, que tudo tem lá dentro. Uma pequena aldeia, se a pessoa precisa de um médico ou de algo especial, a pessoa precisa viajar para fora da aldeia. Já no povo de Israel, o povo inclui tudo. Mipeno Kohanav, os sacerdotes que ensinam o povo a servir a Deus, fazem parte do povo judeu. Mipeno Neviav, os profetas vêm do povo judeu. Mipeno Sarav, os líderes políticos do povo também fazem parte do povo. Mipeno Melachav, os reis, os líderes das guerras, também fazem parte do povo. Ou seja, Deus pôs dentro do povo de Israel pessoas que combinam para todos esses postos. A gente não vai precisar importar um guerreiro, um valente para as nossas guerras, e sim, dentro do nosso povo já tem as pessoas propícias para todas essas funções. Shelemar, como diz o Pasuk, Inscariar, Mimeno, Paramemeno e Atel, etc. Conta Agmará, Raul Romaá, uma vez um romano, era um homem sábio, de Hazel e Ogavra de Nafar Meigra Leara, ele viu uma outra pessoa caindo de uma altura, Paquei Karsen Venefik Meabe, e a barriga se rompeu e o intestino saiu para fora. E a vítima estava passando perigo de vida. Ele queria pôr o intestino para dentro, para que a pessoa possa talvez se recuperar, porém ele sabia o que foi dito, que se a gente mudar a forma exata dos órgãos, a pessoa vai passar, vai morrer. Então como é que ele fez? Atelebrei, ele trouxe o filho desse homem, que estava quase morrendo, ele fez uma certa ilusão de ótica, que causou, que estava parecendo que ele estava matando, cortando o pescoço do menino. Logo o pai, ele se assustou e contraiu todos os seus músculos. Quando ele contraiu todo o seu corpo, ele conseguiu, através que todo o corpo estava contraído, ele conseguiu pegar o intestino de uma só vez e pôr para dentro, sem que ele se movimente. Ele pôs o intestino para dentro, e costurou a barriga, fez os pontos, e dessa maneira o homem pôde se curar. Para o Baruch Adonai Olam, amém e amém.